Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta aqui com Feijoada Completa. Assim, ritmo é diferente, hein? Você está ouvindo aí o Feijoada Completa. Ó, lembrando que a gente vai ao ar aqui às 2 da tarde toda sexta-feira. Tem reprise no sábado às 9 horas da manhã. Aí você pode ver a gente também pelo www.radio.câmara.leg.br. Lembrando também que você pode mandar para a gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também aqui através do WhatsApp 61-999-78-9080. Vou repetir, 61-999-78-9080. Esse é o telefone, o número de telefone do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem aqui para a gente. Olha, essa canção é a única que a gente vai tocar no programa de hoje, que a gente está trazendo aqui para você, que não é exatamente um samba. Embora ela esteja, né, num ritmo que também tem uma ligação muito forte com a comunidade do samba, né? O jongo, né? O jongo é um ritmo ternário, ele é diferente do samba, que é um ritmo quaternário, né? O jongo você conta três, né? É um, dois, três. É, e o jongo tem, uma tradição também africana, muito se faz na palma da mão e na percussão, né? É um ritmo muito legal. Essa música é chamada Mãe, né? Que o Arlindo Cruz faz uma homenagem à sua mãe. É, e o jongo tem, né, no Império Serrano, não por acaso, é um local de preservação muito forte da cultura do jongo. É, em todo o Rio de Janeiro. Aliás, talvez seja o lugar onde mais se conserva a tradição. Inclusive, as rodas de jongo, né, elas são muito comuns na região do Império Serrano, onde é a escola do Império Serrano, que era a região de Madureira, lá no Rio. Então vamos ouvir mais um pouquinho do jongo, que é essa canção chamada Mãe, do Arlindo Cruz. Isso aí, tá aí, Mãe, com o Arlindo Cruz, grande mestre Arlindo Cruz. Bom, gente, essa semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve por aqui na Câmara dos Deputados, veio na comissão especial da medida provisória 303, a medida provisória que trata da questão tributária, né, fazendo aí um debate muito importante com os parlamentares, esclarecendo vários pontos aí, né, sendo questionado, e também esclarecendo os pontos sobre essa medida provisória. E é isso que nós vamos saber no próximo quadro do nosso programa aqui no Corredor.
No Corredor das Comissões.
E no Corredor das Comissões. Corredor das Comissões, a gente conversa com a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, que estava, né, na cobertura desta audiência pública. Na verdade, é uma audiência da Comissão Especial que trata da medida provisória 1303 e recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa tarde, Silvia. Prazer em ter você aqui no nosso Corredor das Comissões.
Boa tarde, Edson.
Bom, essa medida provisória, na verdade, está tratando aí de uma série de mudanças em termos de tributação em algumas aplicações financeiras, né? Inclusive, algumas aplicações que são isentas e vão deixar de ser. Como é que foi essa presença do ministro para esclarecer os principais pontos da MP?
Pois é, essa MP, ela veio para cobrir uma parte daquela compensação, para compensar um pouco as perdas que o governo teve com o IOF, né?
Uhum.
Que era para aumentar, depois voltou atrás, uhum, e depois ele ficou no meio do caminho, assim, então ainda é necessário ter alguma compensação, né? Para poder cumprir a meta fiscal do ano que vem, inclusive, né?
Porque a meta fiscal seria um superávit de 0,25, né?
Uhum, 0,25 do produto interno bruto,
interno,
né?
Bruto. Uhum.
E aí, mas nessa audiência da comissão, eu até achei que os parlamentares iam falar bastante sobre aplicações, mas a maioria deles tratou foi do seguro-defeso, que é um item que está lá na MP também, né?
Uhum.
Para apertar um pouco as regras do seguro-defeso, que é aquele seguro dado para os pescadores artesanais, né? Que eles têm que receber quando não é possível pescar. Né?
Porque naquela época de reprodução dos peixes, eles têm que, né, não pode pescar e, uhum, tem um seguro para eles sobreviverem, né?
Porque a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, ela vem dizendo isso sempre, né? Que existe muita fraude no seguro defeso, porque estão cadastrados assim pela PNAD. Pela PNAD, não é que estão cadastrados. A PNAD mostra que existem 250 mil pescadores no Brasil.
Uhum.
Mas estão recebendo seguro defeso 800 mil. Então, é uma ideia de fazer um pente fino nesse seguro defeso, né? E aí, os deputados, os senadores também, que é uma comissão mista, né?
Exato.
Muito preocupados com isso, porque afeta bastante, né, na região deles, né?
Uhum.
O deputado Silas Câmara, por exemplo, do Republicanos do Amazonas, falou muito sobre isso, porque a MP, ela pede que as prefeituras homologuem o cadastro dos pescadores, coisa que elas nunca fizeram, né?
Uhum.
E ele acha até que pode ter uma politização em relação a isso. E os pescadores também vão ter que ter a nova carteira de identidade nacional. E parece que, segundo os deputados, que seria um pouco mais difícil ainda nas regiões deles obter essa carteira agora.
Uhum.
Que tem até 2032, né? Para todo mundo tirar essa carteira.
Sim.
E também o seguro-defeso ele ficaria meio que limitado a um orçamento fixo, que poderia ser aumentado, mas teria essa limitação de primeiro, né?
Uhum.
Então, os parlamentares estavam meio ansiosos com isso. O ministro Fernando Haddad disse que não é bem assim, que então vamos rever, vamos aperfeiçoar, que a ideia não é prejudicar ninguém. Enfim, parece que vai ser mudado alguma coisa.
É, você tem aquela famosa, como dizia a música do Mamonas Assassinas, faca de dois legumes, né? Porque, por um lado, você precisa, obviamente, fazer uma... criar um mecanismo de segurança até para o próprio governo, para você não ter um gasto com pessoas que não deveriam estar recebendo. Por outro lado, você não pode prejudicar quem de fato precisa, né?
Uhum.
Então, são essas duas questões... precisam ser equilibradas de maneira que não sejam prejudicadas as pessoas que, de fato, têm necessidade desse recurso.
É, ele falou justamente isso, falou assim, ó, o controle não pode prejudicar o direito da pessoa.
O direito da pessoa, exatamente.
Mas, enfim, mas aí o deputado, sobre o resto da MP, o deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, ele é o relator da MP,
uhum.
Ele foi justamente naqueles pontos que todo mundo, em relação ao sistema financeiro, né, por exemplo, a questão do aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de entidades financeiras, que
sim.
Aqui é esses bancos digitais, né?
Uhum.
Eles estavam pagando 15%, deve ficar com 20%, né? E aí o Zaratini falou, mas isso não prejudica justamente quem está inovando, né? Os bancos que estão fazendo mais, estão tendo mais popularidade entre as pessoas e tudo. O Haddad falou que alguns desses bancos estão faturando muito mais do que os bancos tradicionais.
Os bancos tradicionais, né?
Então, não tem uma...
Eu achei interessante essa fala do ministro, que realmente, isso é um fato curioso, porque a quantidade de clientes que esses bancos têm hoje é absurda, é impressionante, né?
Pois é. Então, não vai ter tanto... Eles nem reclamaram muito, na verdade, né?
Pois é.
E também tem
essa... E aí, no caso, vai ter menos variação, né, Silvio? Parece que tem menos a alíquota seria, digamos assim, um número menor de alíquotas, porque essa de 15% sai fora, né?
Tinha até 9%,
tinha,
né?
Tinha até 9%, na
verdade,
né?
E agora vai ficar 15,20.
15,20, exatamente. É de 9 que tá saindo.
E também tem essa questão de igualar as regras das aplicações financeiras, né? Você, então, unifica a alíquota do imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações financeiras em 17,5%, em vez de 15% a 22,5%. E aí o Zaratini também falou assim, mas a ideia não era pagar menos quem tem uma aplicação mais longa, né? Fazer uma, né?
Uhum.
Aí também o Haddad falou o seguinte, olha, quem paga a alíquota maior acaba sendo um investidor com menos recursos porque ele não consegue deixar muito tempo na aplicação. Então, meio que ficou uma questão para o ministro de uma justiça social nesse caso, né? Uma alíquota de 17,5% para todo mundo.
E aí a questão de entrar alguns títulos que não tinham, que eram isentos, e entrar nesse negócio, nessa questão tributária, como é o caso da LCA e LCI, né, Silvia?
Sim, que é a letra de crédito agrícola e a imobiliária, né?
Uhum.
Ele também disse que a ideia justamente também é fazer um igualamento, igualar com as outras aplicações financeiras.
Sim.
E, inclusive, uma coisa interessante é que reduzir a concorrência com os títulos públicos. Que parece que em alguns momentos o Tesouro Nacional estava até com dificuldade.
Porque o título público é tributado e muitas vezes o título privado não é. Uhum.
E eles também estão querendo aproveitar depois, ainda está em análise, fazer um focar um pouco mais essas letras aí, porque essas letras incentivadas, elas vão continuar incentivadas, mas porque, segundo o ministro, é menos de 40% do que é arrecadado com a venda desses títulos está indo realmente para o setor agrícola e para o setor imobiliário.
Então, uhum. Ou seja, o propósito não está sendo totalmente cumprido, né?
Exatamente, pois é.
Pois é.
E o último ponto é a questão das bets, né?
Ah, sim.
Que você... Na verdade, ele está aumentando para 18%, de 12% para 18%, né, na MP, sobre o faturamento das bets. Mas essa era a proposta inicial do governo. Quando ele foi lá no ano passado discutir a taxação, ele tinha pedido 18%, né?
Uhum.
E o Congresso reduziu para 12%. E ele acha que isso é interessante manter em 18% mesmo, porque o faturamento é muito alto.
Isso.
E também aquela questão de você desestimular comportamentos nocivos. Ele igualou até a bebidas alcoólicas e cigarros, né?
Uhum.
Tipo o imposto seletivo lá da reforma tributária, né? Tentar tributar mais para desincentivar.
Para desincentivar. É para as pessoas ver se realmente a coisa está bastante descontrolada. Aí.
Betsy e o Tigrinho, né?
O Tigrinho. Mas é isso então, né, Silvia? Parece que, assim, a conversa foi bem em torno de questões econômicas mesmo dentro desse debate, né?
São várias coisas para tentar, né, fechar um pouquinho as brechas, né?
Uhum, perfeito. Muito bem. Silvia Munhato conversando aqui com a gente, ela que foi na repórter da Rádio Câmara lá na audiência da comissão especial, que está discutindo essa comissão mista, né, de deputados e senadores, que está discutindo a MP, a medida provisória 1303, que faz essa série de alterações aí no sistema tributário, inclusão de algumas alíquotas, mudança de algumas alíquotas, inclusão de tributação em aplicações que eram isentas, enfim, isso tudo aí sendo discutido com o ministro Fernando Haddad lá na comissão mista. Silvia, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente na Feijoada e um ótimo fim de semana para você.
Obrigada para todos os ouvintes também, um ótimo fim de semana.
Muito bem, tá aí a participação da Silvia Munhato conversando com a gente. Aí, vamos ver mais além do cruz. Gente, hoje eu tô numa coisa assim, né? Eu me atropelei. Eu gravei a participação da Silvia Munhato e esqueci que eu tinha gravado a cabeça do texto, ou seja, a entrada. Aí comecei a falar de novo em cima de mim mesmo. Que beleza isso, viu? Que maravilha. Mas tá bom, né? Tá bom. Vamos levando que hoje é sexta-feira, gente, né? Nossa, a não ser que você não esteja ouvindo, se você está ouvindo esse programa na segunda-feira, lamento por você, tá bom?
Que a vida é um vai-vem de mágoas e felicidade. O que a vida te der, guarda. O que é bom de guardar, não se perca da fé. Manda a tristeza pra lá.
Grande mestre Arlindo Cruz cantando pra gente essa canção belíssima também. Cantando eu aprendi. Aliás, como eu já falei, né? As harmonias realmente são uma coisa muito forte no trabalho do mestre Arlindo Cruz, que a gente está homenageando, né, durante esse programa todo. Arlindo Cruz, que faleceu na semana passada, né? Trazendo aí deixando aí, né, exatamente na sexta-feira passada. O programa acabou. Eu saí do estúdio e fui olhar na internet e tinha tido, né, essa notícia tão triste aí da morte do mestre Arlindo Cruz. Mas o legado, esse vai ficar para sempre, com certeza, com uma contribuição importantíssima para o nosso samba. Bom, vamos agora então continuar falando de economia aqui no programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga participando com a gente aqui no Bolso do Cidadão. Como é que tá, meu caro Beto Veiga? Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde para os nossos ouvintes aí da Rádio Câmara. Estamos aqui, né? Estamos na luta.
Ah, pois é. Mas sexta-feira. Olha, eu vou te contar um negócio.
Sexta-feira, viu? Não é dia de lutar,
chegou,
né?
Chegou o nosso supervisor de operação, nosso querido Gilson Teixeira, aqui falando aí que é o seguinte: que a gente fica aqui numa sexta-feira, num programa de rádio, escutando samba do Arlindo Cruz. Meu filho, a única vontade que o sujeito tem é tomar uma cervejinha, né? Não.
É um condicionamento danado.
É, exatamente. Uma coisa puxa a outra, né, Beto?
É o cachorro salivando lá.
É o cachorro salivando, exatamente.
Com a buzininha lá.
Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu dou conta disso. Ô, Beto, vamos lá falar de grana, que o pessoal gosta sempre de saber das notícias, do que anda acontecendo, né, com o seu dinheiro. Ô, Beto, essa questão aí das mudanças no IOF, né, para as aplicações do famoso VGBL, né, que são aquelas aplicações de previdência, né? Complementar.
Isso.
Conta pra gente um pouco aí o que de fato esse decreto estabelece de alterações e que consequências isso vai trazer em termos de rentabilidade, lucro, enfim, vale a pena ou não vale a pena aplicar nesses fundos de previdência.
Então, o fundo de previdência, na realidade, esse nome previdência, colaram nele, porque ele não é bem um fundo de previdência, né? Porque houve uma migração muito grande, isso a gente já falou aqui uma série de vezes aqui no Feijoada, e eu acho que mas é sempre bom lembrar que o pessoal também faz uma força para esquecer, danado. Que é o seguinte, atualmente você não compra uma aposentadoria como você fazia no passado, que é você chegar e dizer, olha, eu quero me aposentar com 3 mil reais. Quanto é que eu pago por mês? Aí você paga X e pronto, a gente se compromete a te dar 3 mil reais daqui a tantos anos, corrigido pelo índice XYZ lá que for de inflação. Então isso aí não existe e passou a existir uma coisa que é um fundo de investimento normal, que o pessoal, assim, você vai se aposentar com o dinheiro que você tiver lá dentro e com a rentabilidade que deu, e seja o que Deus quiser, e vamos para frente. Né? Então não existe mais esse negócio do... E aí, o que aconteceu? Esse efeito que está... E aí o pessoal fala assim, vamos usar então isso para um planejamento sucessório, porque eu não vou pagar lá o inventário, essa coisa toda. Aliás, eu vou fazer inventário, mas isso aqui não está sujeito ao ITCMD e tal, parará, que é aquele imposto da herança, né?
Sim, sim.
E aí, enfim, acaba puxando para esse caminho aí, sendo que a pessoa se esquece que ela vai passar durante toda a vida dela pagando esse, entre aspas, ITCMD na taxa de administração do fundo. Mas até aí, né, isso aí a gente já alertou várias vezes aqui, mas vamos para esse caso específico. O que está acontecendo? Queria eu que fosse muita gente, porque a população brasileira tivesse, né, com a grana dessa, mas uma pessoa que tem muito dinheiro, o que o pessoal fazia? Eles tinham um chamado fundo exclusivo. Esse fundo exclusivo era o seguinte: eu chegava numa instituição financeira, a instituição abria um fundo de investimento só para mim. E eu botava meu dinheiro nesse fundo de investimento, estava feliz da vida, porque todas as transações que eram realizadas ali no fundo de investimento, elas não pagavam impostos e tal. Aliás, veja, não é que elas não pagavam impostos do começo ao fim, não. Durante a caminhada não tinha cobrança de impostos.
Entendi.
Quando chegava lá no final, sim, se você sacasse, você resgatasse, aí você pagaria pela diferença que você colocou do que você tirou. Mas, diferentemente daquele fundo que a população tem acesso, que é o tal do fundo de investimento normal, que tinha o come-cotas, você tinha que pagar lá em março e novembro, mesmo sem tirar nada e tal, era descontado o imposto. E aí, então, criaram esses fundos exclusivos para quem tinha um patrimônio muito grande, e os grandes investidores e tal iam para esses fundos exclusivos. Quando houve uma primeira reforma lá da renda, com relação aos investimentos, esses fundos passaram a ser tributados, juntamente com aquelas offshore, aquelas coisas todas, passaram a ser tributados. E a partir desse momento, o que que aconteceu? Começou a haver uma migração desses fundos exclusivos para esses fundos de previdência, que seria o VGBL. Então, porque ele também tem essa característica de não ser tributado no caminho.
Só no final.
E aí, só no final. E aí acabou que você fechou a porta por um lado e estava a porta aberta por outro. E aí criaram uma alíquota de IOF para essa operação, né? Uhum. Que é, mas para pessoas que depositam, atualmente está em 300 mil por ano, certo? Sim. Mas a partir de 2026 será a partir de 600 mil por ano. Né? Uhum. Então, na realidade não é 300 mil por ano, porque também já falta pouco tempo, né? Uhum. E esse depósito, ele teria que ser numa mesma instituição financeira. Então, se a pessoa quebrar em várias empresas de previdência, a pessoa pode ficar isenta disso aí. Já no outro lado, quer dizer, já no ano que vem, não. Vai ser uma cobrança consolidada com base nas aplicações de todas as instituições que vendem esse produto aí, que é o VGBL. Então, essa foi basicamente a mudança. Então, se a pessoa não tem mais de 600 mil reais por ano para investir nesse tipo de aplicação financeira, ela não tem muito com o que se preocupar, né? Uhum. Então, assim,
na verdade, nós estamos falando só. A gente está falando dessa mudança só para, digamos, de médios a grandes investidores, né?
É, exato. Existe uma situação que pode pegar, que aí pode pegar os médios, né? Porque é o seguinte. A situação é a seguinte, que é muitas pessoas, aquela história que eu falei do entre aspas, planejamento sucessório, né? A elas é oferecido aplicar nesses fundos para que, em caso de sucesso, caso de morte e tal, a família não vá pagar lá um imposto de transmissão, um imposto de transmissão. Tá, que é devido, uhum, para todos os para todo o resto do Brasil, de fora do Distrito Federal, é devido para os municípios. Né?
Sim.
Então, esse imposto, e no Distrito Federal, pro próprio governo do Distrito Federal. Mas esse imposto, então, ele não seria cobrado e tal, se você tiver um VGBL, essa coisa toda. Porém. É o que eu falei, então as instituições oferecem, e algumas pessoas, sei lá, a pessoa não é um grande investidor, mas sei lá, tem 600 mil na conta, 700 mil na conta, ela não vai poder fazer essa transferência toda de uma única vez, né?
Sim.
Ela teria que fazer em um ano uma parte, outro ano a outra e tal, mas ainda assim, né, a discussão está toda em cima, até para gerar uma certa coerência com os outros valores que estão sendo cobrados, então, uhum, seriam valores acima de 50 mil, na média, 50 mil reais por mês.
Aham. Uhum. Entendi,
beleza. Mas só que ele é consolidado, tá? Consolidado, você pode, né? No mês você pode fazer 100 mil, no outro não fazer nada, você só vai ser cobrado se ultrapassar, e é sobre o que ultrapassar.
Sim.
Tá? Uhum. Então, os 600 mil são isentos, né?
Ou seja, é só sobre o excedente, né?
Sobre o excedente.
Sobre o excedente. Beleza, entendido. Muito bem, tá aí. Beto Veiga explicando pra gente um pouco sobre esse lance aí da cobrança de IOF sobre esses investimentos aí do VGBL, né? Que realmente previdência, porque previdência tem que ser um seguro, né? É um negócio meio esquisito esse
negócio
de previdência.
Exato.
Porque quando a gente fala em previdência, a gente tá falando não é só de você poupar dinheiro para depois pegar o dinheiro e resgatar lá na frente. É você também ter um tipo de seguro igual você tem, por exemplo, no caso do próprio INSS, que, por exemplo, que é assistente de trabalho, aquela coisa toda. Quer dizer, quando você fala, exato, em previdência, não pode ser só dinheiro. Você tem que pensar também nas possibilidades no meio do caminho, como acontece no caso dos seguradores que a gente tem, né?
Então, pois é. E aí, só pra, porque como você tocou nesse ponto, a gente está desvirtuando um pouquinho do IOF, mas eu vou falar uma coisa que você tocou. As pessoas, às vezes, assim, tolamente fazem comparação do INSS com com esses planos ou com outros investimentos e se esquecem desse detalhe que você chamou muito bem a atenção. Uhum. Né? Um tem um seguro. Que, né, acontecer alguma coisa, o cara vai receber e tal, vai receber. É lógico que vai ter todo isso. Vai ter toda a discussão.
Mas é pouco, cara, mas é um seguro que você tem ali. Né? É uma coisa garantida. Né?
É.
Então,
mas é isso.
E fazer esse tipo de comparação realmente é o que mais tem influência falando bobagem na internet, então a gente já sabe que acontece demais, né? Então, enfim.
Com certeza.
Enfim. Beto Veiga, obrigadíssimo pela participação. E se você for tomar uma cerveja mais tarde, me chama, tá?
Pode deixar.
Grande abraço pra você, tudo de bom.
Grande abraço, querido.
Valeu, tchau, tchau. E o Feijoada Completa pergunta pro mestre Arlindo Cruz: será que tem samba na beira do mar? Ah, mas é claro que tem. Samba na beira do mar, muito samba pelo litoral. Mestre Arlindo Cruz cantando pra gente aqui no Feijoada.
Chamou pra sambar, se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mare, o mar me chamou pra sambar, tem samba na areia do mar.
Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral. Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral.
Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral. Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral. O mar, o mar me chama pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar, o mar me chama pra sambar. Tem samba na areia do mar.
Da praia de Lagoinha, nas bandas do Ceará, fui a Porto de Galinhas e não parei de sambar. Nossas praias são de ouro, achei um tesouro guardado em baú. Foi um samba cantado em Búzios, partiu versado em Genipabu.
O mar, o mar me chamou pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar, o mar me chamou pra sambar.
Junte dunas de Itaúnas, mel com cidreira e mostarda, um gole de Paraty e a roda tá formada. Samba é forte nas praias de Ilhéus, do Leme ao Pontal, em Itacoatiara, Paraná, Bertioga, Gamboa, Capão da Canoa e Jericoacoara.
O mar, o mar me chamou pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar.
Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral. Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral.
Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral. Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral. O mar me chamou pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar. O mar me chamou pra sambar. Tem samba na areia do mar.
Quando eu nessa no mar.
O mar me chamou pra sambar. Se tem lua cheia, tem samba na areia do mar.
Hoje tem samba na vila e na Praia do Amor. Só vai de pegar fogo no forno e no atuador. Praia do Farol da Barra, o povo na farra, na vibração. De francês, alemão e dentista. Sereia batendo na palma da mão. Vamos nessa pro mar!
O mar me chamou pra samba. Tem samba na areia. O mar
nessa no mar.
O mar me chamou pra samba. Se tem lua cheia, tem samba na areia.
Que coisa linda, gente. Tem samba na areia do mar, coisa maravilhosa. Mestre Arlindo Cruz cantando pra gente aqui no Feijoada Completa, nesta homenagem que nós fazemos a esse grande mestre do samba, Arlindo Cruz. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.